voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, obrigado a todos pelo carinho da audiência, o Francisco Gomes mandando bom dia para todos do Central Manhã, Luiz Mar Fernandes e a Maria Lopes de Zé fica perguntando aqui, fico me perguntando se essas pessoas que já morreram há tanto tempo ainda estão em sala de aula, imagina quantas destas pessoas ainda estão votando nas eleições, coisas do Brasil. Professora Sebastiana Mendes, a todos em Sucupira do Norte. O pessoal também da Arco-Íris FM, ouvintes da Arco-Íris FM, Roberto, lá no município de Graçarilha.
É uma opinião dela, mas assim, são situações diferentes. Por quê? Porque no EJA é o seguinte, o cara vai lá, faz a matrícula, ou no caso a prefeitura, supostamente a prefeitura faz a matrícula fictícia e envia para o governo federal para poder receber
aí
o recurso.
Aí a prefeitura recebe dinheiro
exatamente.
Por conta disso.
Mas
né?
No sistema eleitoral é diferente. Por que, que é diferente? Porque primeiro que você já trabalhou como fiscal alguma vez?
Ainda não.
Mas assim, quando inicia o trabalho de votação, é chamado todas as pessoas lá da sessão, presidente, secretário, fiscal, o fiscal partidário, que tem o fiscal que não é da Justiça Eleitoral, os fiscais são pagos pelos partidos para poder justamente verificar. Então, o que acontece? Antes de iniciar esse processo, é disponibilizado as erésimas, que é para poder, é aquele relatório para poder comprovar se as urnas estão zeradas ou não. Então, sai essas erésimas, elas são catalogadas e aí sim começa o processo de votação. No final, antes de sair para aquele resultado que vai ser apurado, tem também todo aquele relatório, tanto é que os partidos, antes de vir o apuramento oficial, eles já sabem, principalmente cidade pequena, quem vai ser eleito ou não. Por quê? Porque é disponibilizado também para cada delegado de partido o resultado da votação que teve. E o que é que acontece? Com aquela votação, os delegados podem confirmar se realmente foi essa quantidade de pessoas que votaram ou não. Para você ter uma ideia, o tanto que é seguro, que essas pessoas ficam lá e só saem da sala quando a polícia chega para fazer essa condução das urnas até os tribunais onde são feitas as apurações. Então, serviço totalmente seguro. Eu não me arrisco a dizer, por isso é que eu não acredito em fraude eleitoral no país. Pelo menos nas sessões eu já trabalhei. Olha só, eu já fui presidente de sessão, eu já fui secretário de sessão e já fui fiscal partidário. Ou seja, dentro daquela sessão eleitoral eu já fui membro. Enfim, eu sei o quanto essa segurança é permanente, entendeu? Então, assim, é uma opinião da ouvinte, tem todo o direito, todo mundo tem o direito de se expressar, mas eu sou uma daquelas pessoas que não acredita em fraude eleitoral no Brasil.
Obrigado, Jalbe Pereira. Vamos passando rapidamente aqui os nossos temas. Eu queria perguntar para você que já passou ali pela Orla de São Luís, principalmente ali pela Avenida Litorânea, vê a quantidade de navios enfileirados aguardando para poder se aproximar do porto do Itaqui para poder entregar a sua carga ou receber alguma carga, né? Então, o porto do Itaqui tem procurado resolver essa situação permitir que haja menos tempo de espera, né? Porque isso custa caro, né? Para isso, colocou em operação, fez os testes na última sexta-feira, e para colocar em operação mais um berço de atracamento e também um exercício para troca de mercadorias, troca de carregamento, né? De carregamento desses navios. Foi acompanhado pelo repórter Jonas Mendes, pelo Lucas Ramos. A ideia é reduzir esse tempo, essa operação, esse processamento de 36 para apenas 12 horas. Vamos conferir.
Essa operação a gente já faz em vários lugares do país, né? A Transpetra é líder em ship-to-ship, operações ship-to-ship no Brasil, e hoje a gente já faz aqui no Porto do Itaqui, no B106, que foi um sucesso. Essa operação ela diminui muito o tempo de operação. Enquanto uma operação entre dois berços, com navios ocupando dois berços, demora em torno de 36 horas, para a operação ship-to-ship, a nossa média é de 12 horas apenas. Então é um ganho muito grande para toda a cadeia de logística do porto.
Bom, e como é que funciona mais ou menos esse esquema, né? Aqui, hoje não teve carga, né? Como é que funciona? Primeiro é para parear os navios, como é que funciona?
É, como a Transpetro é líder no mercado de chip-to-chip no Brasil, a gente sempre faz, quando tem um novo ponto de atracação, a gente primeiro faz um teste sem carga para que chama as autoridades para ver a viabilidade da operação e a segurança, mostrar como é seguro. Após esse teste, é aí que sim a gente pega a autorização da Agência Nacional do Petróleo e começa a fazer operações com carga definitivamente.
Normalmente, como é que acontece? A pessoa, eles têm que atracar primeiro no porto? Como é que funciona normalmente, sem ser o chip-to-chip?
Normalmente o navio pode atracar no porto, descarregar para tanques de terra e depois, numa segunda oportunidade, vem outro navio e carrega o produto que vem dos tanques de terra. Outra opção é atraca um navio num berço e outro navio em outro berço e faz essa transferência com uma velocidade muito menor.
Entendeu, Jalber Pereira? Esse foi o José Carlos, que é gerente setorial do terminal de São Luís da Transpetro. E foi realizado também entre os navios STI Jardins e Alandra Star o teste dessa operação, que serviu para comprovar a segurança e o funcionamento. Vamos conferir.
Bem, o teste serve para liberar uma nova operação e, a partir de uma nova atracação a contrabordo com movimentação de carga, a transferência de carga é mais ágil, porque não depende da tubulação de terra e transfere diretamente de um navio para o outro. Com isso, a produtividade é bem maior e é um terço, a gente precisa de um terço do tempo de uma operação de terra, a gente faz um terço do tempo a operação a contrabordo. Essa operação no Itaqui, ela começou, a gente fez essa primeira operação em 2018 e de lá para cá a gente vem operando somente no B106 e agora, trazendo essa operação para o B108, a gente vai poder botar dois navios a contrabordo transferindo carga e a gente deixa de ocupar um berço. Isso antes era feito com um navio atracado e agora a gente encosta um navio no outro e um único berço a gente faz essa operação de forma muito mais rápida do que de forma convencional. E com isso a gente vê que a gente traz um aumento de capacidade para o porto e um aumento de competitividade também, porque os navios saíram mais rápido e a gente dá giro na carga também muito mais rápido.
É isso, Jalber Pereira, aí é só menino grande. Esse último que falou aí foi o Adalto Serpa, que é gerente de operações do Porto do Itaqui. Eu falo menino grande com relação aos navios. Você não tem ideia, a gente faz essas imagens aí, mas não dá para você ter uma ideia do tamanho que é um navio desse e da quantidade de cargas que ele transporta.
Os valores das riquezas. Para você ter uma ideia, Humberto, hoje 35% do PIB maranhense vem de onde?
Passa pelo Porto do Itaqui. São chegando de outros países, indo para outros países. Toda a produção de soja, de minério de ferro, estão sendo levados para outros países e é preciso que haja essa operação aí. É um trabalho muito bem feito, admiro muito quando a gente vai lá no Porto do Itaqui. Você esteve lá gravando matéria, né? E da tecnologia que hoje é empregada no Porto do Itaqui. O Jalber Pereira tentando gravar uma passagem lá, tinha uma máquina de não sei quantas mil toneladas em movimento fazendo o abastecimento de um desses navios. Quando ele se aproxima uma certa metragem lá da máquina, a máquina simplesmente parou a operação. O que foi que aconteceu? Deu problemas? Não, é porque a uma certa distância não pode se aproximar, que tem os sensores para poder paralisar a máquina para evitar qualquer tipo de acidente.
Isso então, dá muita segurança.
Muita tecnologia para garantir a segurança. É o trabalho do Porto do Itaqui. Mas vamos a Brasília. Vamos falar com o nosso repórter Adilson Souza. Adilson Souza, o que o pessoal está pensando sobre o turismo? Aqui no Maranhão, a efervescência do turismo é grandiosa, principalmente agora nesse período do carnaval. É a região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, depois de Patrimônio Natural da Humanidade, parece que triplicou a quantidade de pessoas vindo para o estado do Maranhão. Que preocupação tem as autoridades aí nesse sentido, Adilson? Bom dia.
Bom dia a você, Humberto Fernandes, Jalber Pereira, isso mesmo. A COP30, que vai acontecer em novembro, no final do mês de novembro, em Belém, no estado do Pará, já movimenta também o Maranhão, até porque de Belém para São Luís e para os Lençóis, apenas 40 minutos de voo, então as pessoas já começam a fazer seus agendamentos para antes da COP, da COP30 e também depois. Só que isso vai virar também um turismo de negócio, que a gente tem aqui justamente essa fala do embaixador do turismo que foi nomeado pelo Paulo Montanha, que é presidente do Maranhão Destination. Paulo Montanha está em Brasília, né, esteve fazendo visita em vários gabinetes, fazendo a divulgação de um evento importantíssimo para o Maranhão, para o meio ambiente e para o turismo, que é a Pré-COP 30 Maranhão Turismo Sustentabilidade. Ele, inclusive, conversou com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que já foi nomeado embaixador do turismo, onde está sendo programado toda a agenda para que aconteça esse evento em Barreirinhas, nos dias 6 e 7 de novembro. Com certeza já muita gente já fazendo sua agenda e já está confirmada também a presença do ministro do turismo. Vamos ouvir o Paulo Montanha ao lado do deputado federal Pedro Lucas Fernandes.
Olá, amigos do Maranhão. Hoje recebendo aqui um grande amigo, Paulo Montanha, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo. Paulo tem um projeto muito especial, a Pré-COP em Barreirinhas. Está vindo aqui apresentar o projeto. Estamos articulando junto ao ministro Celso uma agenda para que a gente possa desenvolver esse projeto. O projeto chamado Pré-COP nos Lençóis Maranhenses vai impulsionar ainda mais esse turismo que vem numa crescente. O Maranhão vem numa crescente no turismo. Em razão disso tudo, no esforço de muitos, governador Carlos Brandão, presidente do sindicato, a bancada federal tem ajudado bastante, Paulo. Então aqui fica mais uma ação nossa em conjunto para que a gente possa desenvolver o nosso estado.
Estamos aqui na satisfação com o Pedro Lucas, nosso deputado, que é o embaixador do turismo, tem conseguido muitos benefícios para o Maranhão do turismo. Recentemente conseguiu alguns voos, né, que vai estar agora atuando no Carnaval, voando para o Maranhão no Carnaval. E aqui, além do Sindetour, nós estamos também representando o Maranhão Destination, que está levando um evento. Nós vamos ter a COP 30 em Belém, mas o Maranhão está de fora. O Maranhão vai realizar a pré-COP 30 turismo no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é um destino global, internacional, muito importante. E o nosso deputado aqui, ele é o padrinho desse evento, né? É o primeiro parlamentar que está apoiando esse evento, é o embaixador do turismo. Então, com certeza, o governador, deputado, também está apoiando o governo do estado, o ministro Celso Sabino, o presidente da Embratur. Então, nós temos grandes parceiros. Evidentemente que toda a bancada parlamentar do Maranhão vai estar apoiando esse evento. Então estamos levando um evento internacional para o Maranhão, porque o Maranhão precisa. E o Parque Nacional dos Lençóis é realmente um patrimônio natural da humanidade.
É isso aí.
Só para você trazer também o seu comentário, que eu sei que você conhece muito bem essa história, o Maranhão rouba essa cena da COP 30, realizado o pré-COP com o Maranhão Destination. Paulo Montanha acertou em cheio, onde os empresários, aqueles que dedicam suas atividades em defesa do meio ambiente, também estarão participando, mais de 200 empresários. É um evento empresarial que vai acontecer na cidade de Barreirinhas no dia 6 e 7 de novembro. É uma grande sacada do Maranhão Destination, certo, Huberto?
Sim, com certeza. Eu acho que nós precisamos puxar esse debate também para nós aqui, porque dizer assim, nós somos hoje um dos principais destinos turísticos do mundo. Então nós temos que nos preparar, nós temos que discutir as regras também para quem vem para cá conhecer as nossas belezas naturais, e nós temos que apresentar essas belezas de forma que nós não estamos as depredando, né? Porque senão o mundo vai ficar decepcionado conosco. Então temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados e também nos preparando para receber melhor quem nos visita.
Agora para encerrar, Alberto, eu estou aqui logo próximo ao sucursal da OAB, que tem uma notícia importante também para os advogados. O deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi relator de uma emenda parlamentar, uma PEC, que beneficia os advogados com relação a custas. Ele aproveitou para falar também da volta do Legislativo nesse primeiro semestre de 2025. Vamos ouvir a fala do deputado federal Rubens Pereira Júnior.
O problema é o seguinte: o advogado ajuizou uma ação, venceu a ação, tem direito a honorário. Só que por qualquer motivo o cliente não o pagou ainda. Então ele tem que entrar na justiça para poder receber o seu honorário. Só que hoje, para ele entrar na justiça, ele tem que pagar antecipadamente as custas do processo. Isso gera uma contradição, afinal de contas ele precisa receber o honorário. O honorário tem caráter alimentar, como se fosse a remuneração do advogado. Então, o que, que o projeto diz? Que, neste caso, para receber o honorário, ele não precisa antecipar as custas processuais. Se alguém tiver que pagar essa conta, vai pagar quem perdeu o processo, não o advogado que tem o seu direito de receber. É uma luta da OAB do Brasil, a OAB do Maranhão. Isso ajuda especialmente o jovem advogado, aquele que ainda está no início da sua carreira, que tem dificuldade de arcar com essas custas processuais. É uma conquista e é por isso que foi votado por unanimidade, todos aprovaram. Eu fui o relator da matéria aqui na Câmara. Ela já passou pelo Senado, agora ela vai para a sanção do presidente da República. Mexer com a democracia é crime, é um crime grave. Quem está falando isso não sou eu. É a Procuradoria-Geral da República, subsidiada por um inquérito da Polícia Federal. Então, o que eu espero agora é que seja garantido todos os direitos constitucionais ao ex-presidente Bolsonaro, mas que ele responda ao processo. E sem anistia. Não há que se falar em perdão no momento desse. Quem atenta contra a democracia comete um crime, e no Brasil a gente tem que mostrar que a lei vale para todos. As comissões ainda estão no debate bem inicial. A gente ainda não tem definições de quem vai presidir qual, quais partidos indicarão quais membros. Tudo indica que apenas depois do carnaval essas definições serão tomadas. Pelo PT, eu continuarei na Comissão de Constituição e Justiça, é minha área de atuação. Eu sou advogado, mestre em Direito Constitucional, estou começando doutorado agora, então é onde eu mais consigo ajudar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, é justamente na Comissão de Constituição e Justiça. Então a gente continua a nossa luta por lá.
Está aí o Beto, a nossa participação, o Rubens Pereira Júnior fazendo essa defesa da categoria dos advogados com relação às custas, que agora ficou beneficiada toda essa categoria no país inteiro. A gente fica por aqui, amanhã a gente volta com mais informações, direto de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Nós vamos ter que ter um rápido intervalo, porque depois do intervalo vem Antônio Moreno falando de carnaval. O que está acontecendo? Os blocos de escolas de samba de São Luís ainda não têm data definida para fazer os seus desfiles. É sobre esse assunto que nós vamos trazer a opinião dos carnavalescos.
Estamos apresentando
É tempo de folia, é tempo
no
de
No Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.